Boa tarde, cumprimento a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Estamos no âmbito do grupo de trabalho relativo aos sistemas de pagamento por moeda eletrónica, no âmbito da transposição de uma diretiva vulgarmente conhecida por DSP2, em nome da própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, temos Professora Doutora Filipa Calvão, sua Presidente, e a Secretária, a Doutora Isabel Cruz. Normalmente processamos estas reuniões de trabalho em cerca de 10 minutos para uma primeira apresentação por parte da entidade que é convidada a participar nos trabalhos. Os grupos parlamentares, nessa sequência, fazem intervenções na ordem dos 5 minutos e depois, a posteriori, portanto, uma resposta para acrescentarem mais àquilo que disseram inicialmente e para responder aos grupos parlamentares. Portanto, até porque já estamos um bocadinho atrasados, dou desde já a palavra à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, Sr. Deputado. Pois nós emitimos um parecer sobre um projeto de proposta de lei que não é totalmente coincidente com a proposta de lei que aqui está em apreciação agora no Parlamento. Foi o parecer da Comissão 4/2018 e que está disponível no nosso site, embora tenha trazido também aqui uma cópia, caso queiram ficar com ela, em que fizemos algumas recomendações relativamente ao texto do projeto de proposta de lei, embora dessas recomendações apenas uma delas foi acolhida. Enfim, basicamente nesta proposta de lei, do ponto de vista da proteção de dados pessoais, o que temos aqui são tratamentos com duas finalidades possíveis. Uma, que é a principal, diríamos, e que diz respeito à prestação do serviço de pagamento em moeda eletrónica, e a outra, que é a de prevenção, investigação e detecção de fraude no pagamento com recurso à moeda eletrónica. E dentro destas duas finalidades, no fundo, as nossas preocupações aqui na análise deste diploma prenderam-se, enfim, foram sobretudo duas. Uma, que se prende com garantir que as normas que aqui estão e que prevêem um conjunto de obrigações, designadamente para os prestadores dos serviços, este tipo de serviços, garantir que estas normas não gerassem incerteza ou confusão quanto ao regime aplicável em matéria de tratamento de dados pessoais. Ou seja, que ao se prever um determinado tipo de obrigação no contexto deste regime, não se presumisse ou pudesse ser interpretado que se afastavam as normas do Regulamento Geral de Proteção de Dados ou outras normas aplicáveis no contexto da proteção de dados. E por isso fizemos aí algumas recomendações, uma delas foi acolhida e, portanto, foi compreendida esta preocupação, as outras não foram, e eu chamava só a atenção, uma diz respeito ao atual artigo 16, os artigos não coincidem na versão anterior e nesta, o atual artigo 16, número 2, a linha O, pode parecer um pormenor, mas é pertinente, aí se fala em dados, na parte final dessa linha O, em dados sensíveis e pessoais, e isto no regime da proteção de dados pessoais tem um significado próprio, que não parece aquele que o legislador aqui, o governo aqui queria ver salvaguardado, e portanto sugerimos a correção, que não foi acolhida, mas que me parece que é evidente. O que se pretende aqui com certeza dizer é dados de pagamentos sensíveis, que é um conceito que está definido no artigo 2º deste diploma, desta proposta de lei. E portanto, dados de pagamentos sensíveis e dados pessoais são conceitos distintos, têm âmbitos distintos e, portanto, convinha essa aplicação terminológica que me parece evidente e que nós chamávamos a atenção já no parecer que emitimos. Depois, o que nos parece importante, como digo aqui, uma parte foi acolhida aqui as nossas observações, o que nos parece importante ainda quanto a este aspecto, diz respeito a sublinhar-se que o regime de proteção de dados, o regime geral de proteção de dados, se aplica a estes prestadores de serviços de pagamento, portanto, com as obrigações que estão especificadas no Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque há o artigo 131, número 2, desta proposta de lei, que refere essa aplicação, embora em termos não tão claros, mas enfim, refere uma aplicação do regime, mas apenas ao tal tratamento realizado com a finalidade de prevenção, investigação e detecção de fraude, e não para os tratamentos realizados pelos prestadores destes serviços. E, portanto, convém que esse 131, número 2, no fundo, valha para os dois tipos de tratamentos de dados, ou seja, as duas finalidades, ou os dois tipos de responsáveis que aqui fazem tratamentos de dados, que são quer os prestadores de serviços, quer depois o Banco de Portugal, em sede de tal atividade de prevenção ou de análise preventiva. Isto isto, no essencial, é quanto a esta parte dos tratamentos de dados realizados pelos prestadores, não há muito mais a acrescentar. O que está aqui mais omisso e que precisava ser mais trabalhado, e claramente não foi, apesar da nossa recomendação nesse sentido, é o tratamento realizado com a tal finalidade de prevenção, detecção da fraude, neste contexto destes serviços de pagamento eletrónico. Aparentemente está a remeter-se para o regulamento do Banco de Portugal, o artigo 7º, número 1, se não estou em erro, a linha C, que remete para a intervenção regulamentar do Banco de Portugal. Mas, na verdade, este tipo de tratamento de dados precisa de um enquadramento legal mínimo, não estando a pôr em causa o poder, enfim, de regulamentar do Banco de Portugal nesta matéria, que pode ser útil para desenvolver alguns aspectos de pormenor, mas tem que haver um enquadramento legal a sério quanto ao tratamento de dados, e o que encontramos aqui é apenas o artigo 131, que diz muito pouco, porque vai afirmar um princípio que é um princípio genérico, que resulta de resto do confronto entre interesses fundamentais e direitos fundamentais, que é o princípio da proporcionalidade. Fala da necessidade, no artigo 131, número 1, tratam-se os dados que forem necessários para a persecução destas finalidades, mas não se especifica nada mais, não se especifica que tipo de dados, e isso convinha que ficasse minimamente definido, não se especifica se aplica sem mais o regime de proteção de dados pessoais geral, porque o regime geral, designadamente, por exemplo, quanto aos direitos, à garantia dos direitos dos titulares dos dados, porque há um conjunto de direitos que os titulares, no fundo aqui os clientes destes serviços, têm, que são titulares normalmente, num qualquer tratamento de dados pessoais, e que aqui se pode justificar, porventura, afastar. Ora, o que é mais provável que aconteça é quando chegar o Banco de Portugal com o regulamento, venha dizer, aqui vai-se afastar o direito de acesso, o direito de retificação, faz sentido, o direito de conhecer que dados é que estão a ser tratados para estas finalidades e de retificá-los se eles não estiverem bem. Agora, pode o Banco de Portugal pretender afastar, por exemplo, o direito de eliminação de dados, que podem ser úteis para a sede de detecção de investigação da tal fraude, ou até de oposição ao tratamento em si mesmo. E estes direitos pode o legislador querer afastá-los, mas tem que ser o legislador a afastar. O Regulamento Geral de Proteção de Dados admite este afastamento desses direitos, essa derrogação em casos justificados, mas tem que ser o legislador a fazer essa opção e não uma entidade administrativa, por muitos poderes que tenha, em sede de poder regulamentar administrativo, não é? Isso é que não pode ser. E, portanto, impunha-se que nesta seta, no artigo 131, em princípio, se houvesse aqui uma norma que regulasse, que previsse, no fundo, em que termos é que havia o dever de garantir os direitos dos titulares e que direitos é que efetivamente se querem ver garantidos e quais aqueles que porventura se podem ver afastados. Um outro aspecto do regime de proteção de dados, que devia ser aqui especificado, concretamente, quanto a este tratamento com esta finalidade de prevenção e de investigação, diz respeito àquilo que nós chamamos as medidas para garantir a proteção de dados por defeito. Isto é, se virem o considerando da diretiva que aqui está a ser transposta, o considerando da diretiva sublinha estes aspectos todos e faz específica referência a esse princípio ou regra de proteção de dados pessoais por defeito, que é um princípio que está hoje consagrado no Regulamento Geral de Proteção de Dados e também na diretiva no âmbito da investigação e da prevenção criminal, e que, portanto, tinha que estar aqui explicitado para a entidade que vai realizar ou que vai cumprir esta finalidade de prevenção e detecção, que é, em último caso, presumo ser o Banco de Portugal, não é? E, portanto, desse ponto de vista, era fundamental que se previsse aqui qualquer coisa neste artigo 131 que garantisse esse princípio ou regra que está consagrado no artigo 25 do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Concretamente, qual é a nossa ideia aqui, embora ela não tenha depois ficado desenvolvida no parecer, mas chamámos atenção para isso como ponto de princípio. A compatibilização destes direitos dos cidadãos, digamos, no contexto da prevenção de fraudes, de crimes, de outro tipo de atividades ilícitas, nós percebemos que essa conciliação pode implicar compressão dos direitos fundamentais dos cidadãos na sede de tratamento de dados pessoais, mas essa compressão deve ser feita com razoabilidade, isto é, na medida do que é estritamente necessário. E o que acontece é que hoje a tecnologia oferece soluções que permitem que se alcance a finalidade sem haver uma verdadeira ou uma real invasão dos dados dos cidadãos, sem se ir ver exatamente a quem diz respeito aos cidadãos. Ou seja, nós, no fundo, achamos que aqui seria uma solução inteligente, seria de se prever aqui a adoção das tais medidas técnicas que garantissem essa proteção de dados por defeito, por exemplo, agora aqui exemplificando, por exemplo, criando-se um algoritmo que permitisse, portanto, no fundo, que pseudonimizasse os dados, que é um conceito que agora também aparece no novo regime de proteção de dados, ou seja, que no fundo permitisse fazer esta análise para detectar eventuais fraudes, que essa análise fosse feita sem se conhecer a identidade das pessoas a quem diz respeito à informação pessoal. Ou seja, sem se conhecer a identidade dos titulares dos dados, portanto, dos tais clientes destas empresas de prestação de serviços, e, portanto, parece-nos que a norma tem de prever esta obrigação para garantir que o sistema, depois, em termos práticos, venha a ter, adotar esta tecnologia que, como digo, o próprio considerando da diretiva que é transposta, o considerando 89, determina que seja aplicado este tipo de regras de proteção de dados por defeito em todos os sistemas de informação aqui associados ao serviço de pagamento de moeda eletrónica. E, portanto, isto parece-nos que seria fundamental que esse aspecto fosse também focado. Há um outro aspecto que eu vou em todo caso referir, que se prende com os prazos de conservação da informação, é o artigo 70, número 3, que se refere a esse prazo, e prevê, é uma técnica que já vem sendo usada na legislação, nestas matérias de branqueamento de capitais e deste contexto, que é prever-se um prazo de 5 anos, mas dizendo-se que um prazo pelo menos de 5 anos, portanto, admitindo que possa haver prazos superiores de conservação. Ora, o que o nosso legislador tem feito no contexto deste tipo de diretivas é transpor tal qual está na norma da diretiva e, portanto, mantém lá o pelo menos. Como até aqui a Comissão Nacional de Proteção de Dados tinha poderes de autorização e delimitava nessa autorização, e poderes para fixar concretamente a lei, reconhecer-lhe o poder de fixar os prazos de conservação, nós depois corrigíamos este pelo menos e fixávamos aquela que é a regra na proteção de dados, que é tem que haver um prazo máximo. E, portanto, definíamos os 5 anos como um prazo máximo, mínimo e máximo de conservação dos dados. Portanto, era o prazo obrigatório de conservação dos dados, fim do qual esses dados tinham que ser eliminados. O que acontece hoje é que, como nós já não temos este poder de autorização, porque o novo regime eliminou esse poder de autorização e põe-nos só a intervir em sede de fiscalização, era fundamental que a lei fosse agora rigorosa e, portanto, quando a diretiva admite que pelo menos fixe em 5 anos, não é? Então que o legislador nacional faça a opção de definir um prazo máximo, que nossa perspectiva não parece ser necessário que seja superior a 5 anos e, portanto, parece-nos que esse prazo de 5 anos é o que tem funcionado até aqui para as vários contextos destes regimes em matéria de detecção de fraudes neste contexto de pagamentos bancários, de moeda eletrónica, etc. E, portanto, diríamos que esse prazo de 5 anos seria o prazo máximo e que devia ser fixado nesse artigo 70, número 3, como prazo absoluto, mínimo e máximo, portanto, desse ponto de vista, para a conservação dos dados. Pronto. Uma última nota só para terminar, para focar um outro aspecto que é também importante, para alertarmos também no parecer, mas porventura talvez não tenhamos sido muito claros quanto ao sentido da nossa observação, que diz respeito à relação entre o Banco de Portugal e a CNPD, no contexto de colaboração, digamos, entre a CNPD e o Banco de Portugal. É porque há um artigo, que é o artigo 58, se eu não tiver em erro, que se refere, que regula trocas de informação e prevê, portanto, troca de informações entre o Banco de Portugal e outras autoridades, enfim, com pertinência na matéria. E o artigo está todo pensado para esta lógica de combate ao branqueamento de capitais e, portanto, pensado para troca de informações num contexto da atividade bancária, portanto, entre autoridades com responsabilidade na atividade financeira ou bancária. Pelo meio é introduzido, numa das alíneas de alguns números, é introduzida a referência à autoridade, não se diz CNPD, mas à autoridade competente em matéria de proteção de dados pessoais. Ora, não faz sentido, muito sinceramente, e foi isso que nós dissemos, prever esta obrigação de troca de informações com a CNPD. Não, nunca aconteceu e provavelmente nunca vai acontecer, nem há necessidade em rigor de troca de informações, não nos parece que haja a necessidade de troca, no sentido verdadeiro do termo de troca de informações, entre a CNPD e o Banco de Portugal nesta matéria, porque o artigo está mesmo pensado, se ler com atenção, mesmo na diretiva, está pensado para uma lógica desse combate ao branqueamento de capitais e, portanto, nesse contexto não faz grande sentido. O que faria sentido prever, nessa norma, noutra norma, enfim, o que faria sentido prever era este específico dever de colaboração e de articulação. Nós falámos em conciliação no parecer, mas articulação ou conciliação entre o Banco de Portugal e a CNPD, precisamente no âmbito do exercício do poder regulamentar do Banco de Portugal. Isto é, garantir que Quando o Banco de Portugal, enfim, preparar este regulamento nesta matéria, para dar aplicação a esta, ao diploma legal que daqui sair, nesta matéria, que de facto haja aí um dever específico do Banco de Portugal de tentar articular este regime com o regime de proteção de dados pessoais e que nesse contexto então se preveja essa cooperação com esse dever de articulação de posições, porque é um problema que nós temos, enfim, detectado ao longo dos tempos, agora tem vindo a ser, há uma relação mais próxima, porventura, com o Banco de Portugal nesta fase, mas tem vindo, no passado, levantou vários problemas, porque temos várias autoridades administrativas independentes, das autoridades reguladoras, que, enfim, estão convencidas que o poder regulamentar que têm lhes permite fazer tudo, não tendo de consultar outras entidades administrativas no país. Pronto. E o Banco de Portugal é, talvez, o exemplo máximo disso. Portanto, quando produzem os seus regulamentos, produzem-nos em execução da lei que estão a aplicar e, portanto, convencidos que não têm que consultar mais ninguém, nem que têm que articular com outros diplomas legais que estão a vigorar na ordem jurídica. Isso tem levantado alguns problemas para as instituições financeiras de perceber o que é que se lhes aplica, que regime, no fundo, legal é que é válido ou pertinente, com ordens, no fundo, nossas contraditórias com as deles e, portanto, com obrigações que se contradizem em termos práticos, e por isso isto seria uma forma de prevenir esse efeito que no passado se revelou bastante pernicioso. E pronto, no essencial eram estas as nossas observações, estamos à disposição para outros esclarecimentos.
Muito obrigado pelas informações. De resto, portanto, dou já então início à minha intervenção, Carlos Silva, em nome do PSD, portanto, agradecer-vos as informações que nos trazem, que de resto, presumo, terão, como disse, já produzido no parecer que deram relativamente a este tema. Pela parte que me cabe a mim, enquanto não estava sensível a essas questões, há aqui, da mesma forma que a Sra. referiu, que todo o diploma está feito numa base de matéria bancária, financeira, também aqui nós, um bocadinho assim, estamos na Comissão de Orçamento e Finanças, a nossa sensibilidade vai muito mais para esse aspecto e menos para as questões relacionadas com questões jurídicas e, concretamente, proteções de dados, de direitos, liberdades e garantias, e, portanto, agradecemos muito a informação que nos presta, porque às vezes escapa-se-nos, não é? Portanto, e nessa circunstância é muito importante ter alguém que nos alerte. Como lhes digo, eu vou espreitar com muita atenção o vosso parecer e tomar em linha de conta, portanto, a informação que nos trazem. Não estou habilitado, como vos disse, confesso, a poder estabelecer um contraditório convosco nesta matéria e nessa circunstância teremos naturalmente que pedir aos nossos colegas da primeira comissão que têm mais sensibilidade para estes aspectos para nos ajudarem. No entanto, portanto, deixo apenas uma questão que se prende com proteções de dados, é evidente, mas que coloca a questão de seguinte forma, que é, tendo a arquitetura de todo o sistema financeiro no campo da proteção dos dados sido ao longo dos anos projetada em função do sigilo bancário, profissional, como prevêem que no futuro venha a ser feita esta adaptação? E a adaptação é tão simplesmente esta. Os dados foram sempre dos clientes, mas as instituições financeiras pensaram sempre que eram delas e que não tinham sido dadas nem prestadas a ninguém. E, portanto, esta diretiva vem, de alguma forma, virar o paradigma, que é dizer claramente os dados são das pessoas e fazem com eles o que bem entendem. E, portanto, era, no fundo, esta reflexão, um bocadinho, que eu aqui faço, que eu lhes colocaria como veem que seja possível alterar este paradigma sem confusão. Ou seja, percebo que, dos aspectos que nos trouxeram aqui na vossa primeira intervenção, que, desde logo, se levantam, ab início, outras questões. Mas, pronto, esta que eu coloco será a futura. Até porque o objetivo disto é libertar os mercados e permitir concorrência que tragam benefícios para as pessoas. Mas, como sabemos, muitas vezes esta libertação do mercado representa depois entrarmos por outros caminhos mais complicados e, nesse aspecto, proteção de dados, cá estão os senhores que sobre isto sabem melhor do que ninguém o que fazer. Portanto, no fundo era a reflexão que eu aqui deixava e agradecer mais uma vez o vosso alerta para estas questões e vamos, eu no seio do grupo parlamentar irei naturalmente debruçar-me sobre o tema e estamos num processo legislativo de especialidade e naturalmente vamos ver até que ponto será possível que as vossas alertas possam vir a ser introduzidos. Muito obrigado. Dou então a palavra ao deputado do Partido Socialista, o deputado Fernando Anastácio.
Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Secretário da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Já tivemos outras audições na primeira comissão, mas não sobre especificamente sobre esta questão, mas sobre uma problemática mais global, que é, obviamente, o regulamento em si. Pronto, e sobre esta questão, pronto, eu tomei nota das referências, aliás já tinha visto o vosso parecer, porque obviamente estamos aqui numa fase de digamos, final deste processo legislativo, onde já houve a consulta às diferentes audições pela parte do Governo, estamos em fase de uma autorização legislativa, portanto também com vista à transposição da diretiva, e nesse sentido, para nós estas audições têm essencialmente como escopo, no fundo, afinar alguma questão que haja, ou pelo menos permitam-se, notando só alguma coisa que não seja adequada, termos ainda em tempo de poder corrigir. Eu percebi as questões que colocou, algumas delas levantam algumas dificuldades, particularmente naquilo que é esse domínio da articulação do Banco de Portugal, regulamento, competência regulamentar versus necessidade da audição e, portanto, e a percepção. Portanto, no fundo, é uma concepção de que pressupõe algum, digamos assim, limite nessa competência regulamentar do Banco de Portugal e, portanto, também compreendo de alguma maneira o vosso ponto de vista, como também o ponto de vista do Banco de Portugal e percebo que há aí alguma margem de sobreposição, mas pronto, a sobreposição não é sobreposição, são preocupações diferentes e, no fundo, a questão é saber se elas estão articuladas ou não. Esta última questão que o meu colega Carlos Silva levantou sobre a propriedade dos dados, quer dizer, isso quanto muito podemos estar a falar de percepções, não estamos a falar de realidades. Portanto, com as percepções, eu sei que elas valem o que valem, mas são só percepções. E por isso não é um debate que me pareça que se tenha que colocar, porque é um problema, na minha perspectiva, resolvido. Resolvido no sentido da legislação e de onde está, e no fundo, o regulamento resolve essa questão. Se dúvidas havia, resolvida está. E, portanto, sobre isso, não me parece que se justifique um grande debate. Se os bancos pensavam assim, pois terão que deixar de pensar. Não vejo outra solução, porque também não me parece que o caminho seja fazer uma marcha atrás nessa matéria, antes pelo contrário. Portanto, sobre isso não tenho nenhuma dificuldade especial. Pronto, é esta a questão. Iremos ver, obviamente, essas questões, as questões que tocou, e avaliar, obviamente, se as mesmas se justificam alguma intervenção em sede de especialidade ou não, e é isto para já. Me oferece dizer sobre o assunto, agradecendo a vossa disponibilidade. Muito obrigado.
Dou a palavra à Comissão Nacional de Proteção de Dados para responder.
Pronto, só para então tentar esclarecer qual é a nossa posição em relação a esta questão do sigilo profissional e da propriedade dos dados, como disseram, dos dados bancários que aqui estão em causa. Na verdade, quer dizer, na proteção de dados e ao abrigo do regime de proteção de dados, não há dúvida que os dados são dos seus titulares e, portanto, das pessoas a quem a informação diz respeito. Isso não há dúvida. Há alguma legislação nacional que às vezes até usa essa expressão propriedade, nós não costumamos usar, mas até usa, por exemplo, no campo da saúde, dados de saúde, que são propriedade do doente para que se perceba que não são nem do médico, nem do hospital e, portanto, que são efetivamente da pessoa singular a que dizem respeito. Mas, em todo caso, aqui o problema concretamente que se coloca, é alguma informação, isto é importante dizer, é evidente que as informações relativas ao saldo da conta, ao número da conta, às transações que são feitas, transações financeiras que são feitas, é evidente que isso são dados, são informação relativa às pessoas e, portanto, a informação é delas, objetivamente. Quem as detém é o respectivo banco, também não há dúvida, mas ele é apenas responsável pelo tratamento, não é, portanto, o proprietário da informação. O que aqui há, digamos, de novo, é esta ideia de que os bancos vão ter, mas aí é com consentimento, de acordo aliás com o que resulta nesta proposta de lei, o artigo 131, número 3, se não estiver em erro, com o consentimento do próprio titular dos dados, vão ter de abrir, disponibilizar alguma da informação a aquelas entidades que estão a realizar este serviço de pagamento. E, portanto, aí, quer dizer, quem diz respeito à informação está a consentir nesse acesso a essa informação e, como tal, os bancos estão, nos termos da lei, obrigados a disponibilizar essa informação. Isso parece-me, de facto, um problema que fica mais ou menos resolvido. Há, de resto, no novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, um direito novo, que é o direito de portabilidade, que é o direito de os titulares dos dados pedirem, junto de qualquer prestador, qualquer entidade com quem celebrar um contrato de prestação de serviço ou o que seja, para transferir os dados que aí estão, para disponibilizar esses dados que aí estão e transferi-los para outra entidade com quem queiram passar a trabalhar. Portanto, supondo que eu mude de banco, pedir o direito de portabilidade dos dados que estão no meu banco para outro banco. Claro que há aqui a dificuldade de perceber qual é o âmbito deste dever de portabilidade e, portanto, de garantir a transferência destes dados, sendo certo que os bancos têm obrigações legais de conservação da informação, independentemente destes dados serem transferidos para outro lado ou não, têm de ficar, em todo o caso, guardados e conservados essa informação nos respectivos bancos, nos termos da lei. Agora, o que há aqui, a única coisa que há aqui verdadeiramente, digamos, que há que diferenciar, é que há alguma informação que existe nos bancos e que é de facto, digamos, embora ainda dado pessoal, é propriedade dos bancos porque foi produzida pelo banco e, portanto, não é a informação que o titular dos dados, que o cliente está a dar ao banco diretamente, é a informação que o banco vai criar a partir dos dados que existem, digamos, a propósito daquele cliente. Ou seja, dito de outra forma, a propósito dos dados que existem sobre aquela conta, uma determinada conta bancária, o titular dos dados, o banco consegue fazer um perfil do cliente e esse perfil do cliente é que é informação nova, ainda respeitante a essa pessoa, senão, portanto, ainda é dado pessoal, mas é uma informação que é produzida pelo banco e, portanto, essa não tem que ser transferida para concorrentes, para outras instituições financeiras ou instituições de pagamento, não é? E que prestem serviços de pagamento. E, portanto, é a única diferença que aqui há, aquilo que há que diferenciar, são esses dados que são produzidos, no fundo, pelo banco a propósito, a partir dos dados pessoais que são disponibilizados pelo cliente junto do banco, nas diferentes transações que faz financeiras. E esse sim, aí o banco é que tem esses dados, também tem que dar acesso ao cliente se ele quiser saber o que é que lá está, mas essencialmente são informação que está na sua posse e que ele não tem que partilhar com outros. Agora, a restante informação terá de partilhar na medida em que haja consentimento do titular, e isso, este diploma, nesta versão, a cautela, não é? No artigo 131. Está mais alguma coisa?
Resta-me agradecer tanto a disponibilidade e a informação que nos trazem e o alerta. Portanto, até uma próxima. Obrigado.